Olá, você ouve mais um Redação Final, o podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo para esse bate-papo está também o Marcelo Espinosa, editor da Agência AL. Olá, Marcelo.
Oi, João.
E também a Monique Serafim, da equipe de redes sociais do Parlamento Estadual. Oi, Monique.
Olá, João. Olá, pessoal.
O Redação Final está disponível nos tocadores de podcast, como o Spotify e o SoundCloud, além, é claro, do site da Rádio AL. Toda sexta-feira, com um programa novo, sempre com um resumo do que acontece na Assembleia Catarinense. Essa é a edição de número 6 do Redação Final, que vai ser dividida em duas partes. Na primeira, a gente fala da perspectiva para as últimas semanas de trabalho na Assembleia, da proposta para garantir professores nas APAES em 2019 e de projetos para a divulgação de direitos na área da saúde. Na segunda parte, a gente apresenta mais dois dos novos deputados eleitos em 7 de outubro, Fernando Krelin e Volney Weber, ambos do MDB. Vem com a gente colocar a semana em Redação Final. Então, o mês de novembro chegou ao fim e restam 3 semanas para o fim do ano legislativo aqui na Assembleia. Por isso, a semana foi marcada por movimentações e tratativas nos bastidores de olho na reta final dos trabalhos. Esse tema foi o centro, inclusive, de uma reunião de líderes, né, Marcelo?
Isso, João. É uma reunião ampliada que envolve os líderes das bancadas com representação partidária aqui na LESC e os integrantes da mesa que comanda a Assembleia Legislativa. Nessa reunião foi definido o que vai ser votado até o fim do ano. A última sessão ordinária, sessão de votação, está prevista para o dia 20 de dezembro, uma quinta-feira. Mas antes disso, os deputados querem votar aí em torno de 30 projetos de origem do Executivo, projetos que foram mandados pelo governo estadual, incluindo medidas provisórias que tratam de aumento de recursos nos cofres do Estado, de recuperação de dívidas com ICMS e outros impostos. Essa, segundo o presidente da Assembleia, Silvio Drevic, é uma das prioridades votar esses projetos para que o governo tenha mais dinheiro em caixa e possa encerrar com a menor possível quantidade de déficit suas contas este ano. Com relação aos projetos que são elaborados pelos deputados, como estamos em fim de mandato, muitos querem aprovar os seus projetos, já que alguns não vão estar aqui o ano que vem. E os projetos são automaticamente arquivados quando você tem uma troca de legislatura. Por isso, para evitar que houvesse uma grande quantidade de projetos e isso atrapalhasse a aprovação de projetos do Executivo, a votação de projetos do Executivo, ficou decidido que cada deputado terá direito a apresentar um requerimento de regime de prioridade para a votação de 10 projetos de sua autoria. O que significa isso? É um recurso que existe no regimento interno para que o projeto tenha uma tramitação mais rápida, deixe de obedecer algumas normas que constam geralmente na tramitação normal e chegue de forma mais célere ao plenário para ser votado. Portanto, a expectativa do presidente Silvio Drevic é que mesmo com essa grande quantidade de projetos que nós devemos ter aí, aproximando aí de 400 até o fim do ano, incluindo projetos do Executivo, projetos do Judiciário e projetos dos deputados, que nós tenhamos tudo encerrado até 20 de dezembro.
É uma tradição nos fins de ano, todo o encerramento de ano legislativo, essas tratativas entre as bancadas para tentar organizar, cada deputado indica qual projeto é prioritário para o seu mandato, para a sua base eleitoral, e no plenário tenta-se conciliar essas prioridades de cada deputado para que essas propostas sejam votadas.
Lembrando que o orçamento para 2019, o orçamento do Estado, que é um projeto que tem que ser votado antes da Assembleia entrar em recesso, a previsão inicial é que ele seja votado no dia 18 de dezembro, uma terça-feira. Porém, isso aí pode estar sujeito a mudança, dada a grande quantidade de projetos que nós temos aí na fila. É final de legislatura, é um ano mais complexo, porque muita gente indo embora, querendo que seus projetos sejam aprovados, e o governo também que está saindo, quer aí deixar a situação um pouco mais arrumada para o próximo governador.
Bom, e outro destaque da semana é um projeto de lei que tenta solucionar o impasse envolvendo a cedência de professores para as APAES. É uma questão que a gente já destacou na semana passada. Havia uma indefinição do governo do Estado sobre como funcionaria a cedência de professores. Nos últimos anos, o governo vem cedendo cerca de 3 mil professores para atuar nas quase 190 APAES de Santa Catarina. São professores efetivos e também professores temporários da Fundação Catarinense de Educação Especial. O governo já havia garantido que ia manter a cedência de cerca de 1.000 professores efetivos da Fundação para continuar atuando nas APAES em 2019, mas ainda não havia definido se contrataria professores temporários para atuar nas APAES no ano que vem, algo que já vem sendo feito nos últimos anos. Por conta disso, alguns parlamentares e também representantes das APAES vêm tendo tratativas com o governo do estado. E em função dessas tratativas, o deputado Valdir Cobalcini, do MDB, que é líder do governo, apresentou um projeto de lei para permitir que o estado prorrogue os atuais contratos dos professores temporários que atuam nas APAES de Santa Catarina. Essas contratações de professores temporários são regidas por uma legislação específica, então esse projeto de lei apresentado pelo Cobalcini, ele vai lá, altera essa legislação, faz uma pequena alteração para permitir que esses contratos sejam prorrogados. O governo ainda não desistiu de mudar a forma como faz convênios com as APAES. O governo ainda analisa a possibilidade de parar de ceder professores e passar a repassar dinheiro para que as APAES façam essas contratações. Mas, com esse projeto de lei, o sistema atual da cedência de professores fica mantido até o final de 2019. E nesse período, já com o novo governo, o governo do governador Carlos Moisés, tem-se mais meses para levar adiante essas tratativas, essas negociações entre o governo e as APAES. E esse mesmo projeto de lei também prevê a prorrogação dos professores temporários que atuam como segundos professores na rede regular, não nas APAES, são os professores que ajudam no atendimento de estudantes com deficiência mental, com deficiência física, nas escolas da rede pública de ensino. O governo não havia previsto a contratação de professores temporários para esse fim, para o período 2019-2020, mas agora, com esse projeto de lei, a ideia é que os professores que atualmente atuam como segundos professores na rede regular, na rede estadual, continuem atuando pelo menos até o fim de 2019. Esse projeto em questão é o 288 de 2018, do Valdir Cobalcini, como dissemos, está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, precisa passar por essa comissão, pela de Finanças e a de Trabalho, para depois seguir para o plenário. Ela tramita em regime de prioridade, então a expectativa é que seja aprovada, ou seja, pelo menos levada à votação no plenário até o final do ano legislativo. Também outro destaque aqui dos últimos dias na Assembleia foi o avanço de propostas que têm o objetivo de divulgar direitos do cidadão na área da saúde. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto do deputado César Valduga, do PCdoB, que obriga os hospitais e maternidades a fixarem cartazes divulgando uma lei que garante às mães o direito à presença de uma doula na hora do parto. Essa proposta repercutiu bastante nas redes sociais, né, Monique?
Esse projeto do deputado César Valduga, do PCdoB, que obriga essas instituições a informar sobre o conteúdo da Lei 16.869 de 2016, que regulariza toda a presença das doulas nestes locais e obriga os hospitais a permitirem a presença delas. Ele repercutiu bastante o post no nosso Facebook, circulou muito em grupos de doulas, parto humanizado, as mulheres são muito engajadas nesta causa. Lembrando que o nosso post com mais likes, compartilhamento e alcance de todos os tempos no nosso Facebook foi um projeto de lei sobre a violência obstétrica. Também muitas mulheres que são nas nossas redes de contatos no WhatsApp, pela participação em eventos como parto humanizado e aleitamento materno, elas ajudaram bastante a dar repercussão, já que esse projeto foi tema das nossas mensagens no WhatsApp também. Destacaram alguns comentários, recebemos bastante comentários, né, de mulheres, doulas, que doulas deveriam fazer parte obrigatória das equipes que as maternidades disponibilizam. Doula é essencial para a gestante. E também pessoas de outros estados elogiando e dizendo que essa lei das doulas deveria ser nacional e a divulgação deveria ser obrigatória em todos os hospitais. Que Santa Catarina vire exemplo para o Brasil no avanço à assistência humanizada à mãe e aos bebês. Por outro lado, nós também recebemos comentários de médicos que questionam a participação das doulas no parto e expressaram sua preocupação. Fazendo comentários, por exemplo, quando chama o obstetra, a mãe já morreu. É interessante a gente destacar que a Lei 16.869 de 2016, ela, muito além de obrigar os hospitais e maternidades a permitirem a presença das doulas, ela também regulamenta a forma como será a participação dessas profissionais no parto, inclusive vetando a prática de procedimentos médicos, clínicos e de enfermagem pelas doulas.
Então, lembrando que as doulas, elas são umas acompanhantes que são escolhidas pelas mães para participar do parto, e elas têm uma função de garantir um suporte adicional, um suporte que tem um caráter mesmo psicológico para a mãe que está ali dando à luz. E muitas vezes as maternidades, os hospitais não permitiam que a mãe levasse essa profissional para acompanhar, para estar presente junto ao parto. Há muito tempo já é permitido que a mãe leve um acompanhante para participar do parto, mas quem fazia a questão de ter a presença da doula, a doula contava como acompanhante. E aí não poderia ter mais alguém, não poderia ter um familiar acompanhando esse momento. Então, com essa legislação, ela tinha o objetivo de permitir que a doula participasse do parto sem comprometer a possibilidade do familiar também estar presente.
É, o reforço da divulgação dessa lei seria no sentido de que muitas mulheres ainda não têm o conhecimento sobre esse direito e alguns hospitais impediam que elas entrassem com doulas, dizendo que o acompanhante já seria o marido. E essa lei poderia ajudar mais mulheres a terem conhecimento sobre esse direito, o direito de ter uma doula, caso seja do desejo da gestante.
Esse é o projeto número 242 de 2018, foi aprovado agora na Comissão de Constituição e Justiça, precisa ainda passar pela Comissão de Saúde e pela Comissão de Direitos Humanos antes de seguir para plenário. E foi no plenário que foi aprovada uma proposta semelhante a essa, que prevê cartazes para divulgação de direitos na área da saúde nessa semana, Marcelo.
Projeto de autoria do deputado Patrício Destro, do PSB, um projeto que teve aprovação em primeiro turno, passará ainda por uma nova votação em segundo turno. Mas, na essência dele, o objetivo é garantir a divulgação da gratuidade das cirurgias de laqueadura para as mulheres e de vasectomia para os homens nos hospitais públicos, sejam do estado, do município, ou naqueles hospitais que atendem pelo SUS. E ao colocar, por exemplo, avisos na portaria, na recepção de um hospital, as pessoas que eventualmente não saibam teriam acesso a essa informação e poderiam reivindicar esse direito junto ao hospital.
É, vale dizer que a gratuidade, além da laqueadura tubária e da vasectomia, o projeto também prevê a divulgação das demais procedimentos contraceptivos, assim como a possibilidade de acesso a medicamentos gratuitamente, e entre os procedimentos está previsto a esterilização transcervical. É um procedimento que não é cirúrgico e tem um efeito semelhante à laqueadura, já que ele também é definitivo. Bom, e nas redes sociais aqui da Assembleia, nessa semana teve um outro tema que mobilizou as discussões entre os seguidores. Foi um projeto protocolado recentemente pelo deputado Vicente Caropreso, do PSDB, que prevê a inclusão de biomassa de banana verde e de peixe fresco no preparo da merenda escolar na rede pública estadual de ensino.
É, o objetivo do Dr. Vicente Caropreso, que também é médico, seria melhorar o valor nutricional da merenda e também valorizar o ciclo produtivo da banana, já que cerca de mais de 1.700 famílias produzem a fruta no norte catarinense. Nós recebemos alguns comentários de alunos da rede pública que serão diretamente atingidos com esse projeto, caso ele vire lei, né? Vou destacar um aqui. Minha visão como aluno da rede pública é que vai ser um diferencial nas mesas e no cardápio. Vendo pelo lado nutricional ajuda muito, mas podemos ver que isso iria destacar e muito o desenvolvimento crescente dos alunos. Concordo com a ideia. Podendo destacar também que Santa Catarina é rica em bananas e peixes, então só vamos desfrutar da nossa própria riqueza. Mas também recebemos um questionamento de uma outra aluna sobre pescado fresco no interior. Será? Então, gostaria de destacar aqui que existe um outro projeto de lei em tramitação, que é de autoria do deputado Gabriel Ribeiro, do PSD, que dispõe que o cardápio da merenda escolar seja de acordo com as especificidades climáticas de cada região, valorizando os produtos locais. É o PL 307 de 2016, que ainda está em tramitação aqui na Assembleia também. E destacar também que esses comentários que nós recebemos de alunos da rede pública sobre essa postagem, nós conseguimos fazer o contato com eles depois do evento dos encontros de vereadores mirins aqui na Assembleia Legislativa, que vários desses alunos se cadastraram no nosso WhatsApp e já estão participando das discussões sobre todos os projetos de lei e dando sua opinião, o que é muito importante, valorizando a participação dos jovens nas discussões políticas aqui do Parlamento. E reforçar o nosso número, quem quiser se cadastrar no nosso WhatsApp, o número é 489-9960-1127. Você manda seu nome, cidade e também participa de todas essas discussões que nós fazemos no Facebook, no WhatsApp, nas nossas redes sociais.
Ainda sobre essa questão de peixes, da piscicultura, só um parênteses. já está pronto para ser votado aqui na Assembleia um projeto de lei do Poder Executivo que regulamenta a criação de peixes em tanques e açudes nas áreas continentais. O que acontece? Hoje, a maior parte desses criadores de peixe está em áreas de preservação permanente, APPs, o que fere a legislação ambiental. O que o governo está propondo é a adaptação da legislação sobre a piscicultura em águas continentais ao Código Ambiental Nacional e ao Estadual, que abrem a possibilidade de você ter cultivo de peixes nessas áreas de preservação permanente, nessas APPs, regularizando uma atividade que é bastante importante para a economia de muitos municípios.
E nesse caso seria um incentivo a mais à produção de peixes longe do litoral, ou em cidades que não necessariamente tenham rios naturais, né? Justamente a questão trazida pela nossa seguidora, né? Ter um peixe fresco longe do litoral, né?
E tem um aspecto legal que, como hoje a maioria dos tanques e açudes são em áreas de preservação permanente, e por isso estariam irregulares, os proprietários desses tanques, desses açudes, não têm o licenciamento ambiental. Logo, eles não podem participar de programas do governo para ofertar alimentos para merenda escolar. Ao regularizar a situação, eles poderão ofertar esses produtos. Isso aí, inclusive, deve incrementar a produção e atender a demandas como esse outro projeto que a Monique acabou de falar prevê.
Muito bem, essa foi a primeira parte do Redação Final. No segundo bloco, a gente apresenta mais dois dos novos deputados eleitos para a Assembleia Legislativa, Fernando Krelin e Volney Weber, do MDB. Muito bem, na eleição de 7 de outubro, 12 partidos garantiram representação na Assembleia Legislativa para o período 2019-2022. A maior bancada será a do MDB, com 9 deputados. Desses 9, 3 são novatos. Um deles é o Jerry Comper, de quem a gente já falou aqui no Redação Final, e outro dos novatos MDBistas é o Fernando Krelin.
Fernando Krelin, ele é formado em Educação Física, foi secretário de Esportes em Joinville e atualmente ele é vereador no município em primeiro mandato e atual presidente do Legislativo local. Como nós podemos observar, ele foi candidato a vereador em 2012, fez uma boa votação, virou secretário no município, depois se elegeu em 2016 e agora em 2018 se elege deputado com uma boa votação, uma ascensão bem meteórica e que chama a atenção. Uma nova liderança no PMDB no norte do estado.
Bom, e a gente entrou em contato com o Fernando para ouvir por que, que ele se candidatou a deputado estadual.
A minha decisão de ser deputado estadual foi justamente para que a gente pudesse ter uma maior representatividade da região norte de Santa Catarina. A região norte, ela é uma região altamente, né, um polo econômico do estado e precisava de uma representatividade, trazer de volta esses recursos que a gente manda para o estado e também por ser, quem sabe, agora, né, o primeiro deputado estadual eleito pela bandeira esportiva, pela área da educação física, pelo esporte de Santa Catarina. Então, são duas áreas aí, dois segmentos que me deram oportunidade de representá-las aí nesse cenário estadual.
Bom, e essa foi a palavra do deputado eleito Fernando Krelin, do MDB.
Houve uma renovação nos quadros do representação do Norte Catarinense. O deputado Darcy de Matos se elegeu deputado federal. O deputado Patrício Destro não se reelegeu. E nós temos daí dois novos deputados que vêm agora de Joinville, que é o Fernando Krelin, do MDB, e o Sargento Lima, do PSL, uma renovação bastante expressiva no norte catarinense, em Joinville, aqui na representação na Assembleia Legislativa.
E outra novidade da bancada do MDB é o Volney Weber.
Exatamente, Volney Weber é empresário lá na região sul, no município de São Ludiero, onde ele foi vereador e prefeito. Aliás, ele era prefeito até março deste ano. A exemplo do que a deputada eleita Ana Paula da Silva, a Paulinha, fez lá em Bombinhas, o Volney Weber renunciou ao mandato de prefeito para se tornar candidato em nome de uma região da Amurel, que é uma região que congrega ali os municípios da região de Laguna. Foi um projeto muito bem trabalhado, muito bem pensado e que recebeu o apoio de um deputado estadual, o deputado Manuel Mota, que abriu mão da sua reeleição e resolveu apoiar Volney Weber, que recebeu 41.353 votos, a maioria deles ali na região sul do estado.
Bom, e nós falamos com o deputado eleito Volney Weber, e perguntamos para ele quais são as suas bandeiras aqui no Legislativo.
Primeiramente, não é eu, é o deputado, que tem que vir aqui dizer o que, que eu quero para os catarinenses. Eu tenho que ouvir os catarinenses, eu tenho que ouvir as lideranças, eu tenho que ouvir o prefeito, ouvir os vereadores, ouvir as associações comunitárias, enfim. E aí sim, abrir a porta agora como deputado para receber os projetos e defender os projetos dentro da Assembleia, defender com que essas bandeiras que precisam, que são maiores necessidades e prioridades para a população, que nós conseguimos convencer o governo a fazer investimento nessas áreas e nas regiões. Então, vamos trabalhar com intensidade na defesa das bandeiras que o povo precisa. Então, o que o povo pedir, nós vamos defender e trabalhar com muita intensidade para que isso aconteça.
Bom, essa foi a palavra do Volney Weber, o deputado eleito pelo MDB, que representa o sul do estado.
É outra renovação de quadros que se percebe agora na região sul. Sai o deputado Manuel Mota após 7 legislaturas e entra Volney Weber, o ex-prefeito de São Lugero.
Muito bem, vale lembrar que aqui no programa a gente toda semana apresenta 2 dos novos deputados que foram eleitos em 7 de outubro. A gente está trazendo aqui apenas os 18 que nunca estiveram aqui na Assembleia Legislativa, nem como deputados titulares, nem como suplentes, que tenham assumido o mandato por algum momento em alguma legislatura. Então tá, muito bem, esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, programa gravado no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, com Marcelo Espinosa, editor da Agência L, e a Monique Serafim, da equipe de redes sociais do Parlamento Catarinense. Siga nos acompanhando no Spotify, no SoundCloud, nos demais tocadores de podcast e também no site da Rádio L. Até a próxima!